tamanho nos pomos diante de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas transgressões. Ó, estamos aqui para Te servir. Por isso, venha nos abençoar nesta manhã com Teu falar. Continue nos dando da Tua graça, do Teu desfrute, do Teu bom prazer. Ó, Senhor, muito obrigado pela Tua ceia que nós tomamos para nos fortificar. Seja bênção para o nosso corpo. Continue abençoando cada família aqui representada. Abençoa aqueles irmãos que não puderam vir. Senhor Jesus, somos Teu corpo, a Tua igreja amada. Por isso estamos aqui reunidos em Teu nome. Que a Tua luz possa brilhar em nossos corações. Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor, ter nos trazido aqui. Aleluia. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Pelos diamantes da Bíblia, né? O Senhor tem nos dado essa graça de podermos participar de toda essa revelação que Ele tem dado aos apóstolos durante todas essas eras, né? E chegou até nós, essa palavra viva, para nos suprir, nutrir, nos alimentar, nos fortalecer, para que possamos prosseguir. Graças ao Senhor. Hoje chegamos à mensagem 6, que vai falar um pouquinho sobre a natureza, as obras pecaminosas do homem e a formação de uma civilização sem Deus. Semana passada nós vimos algo sobre a queda do homem. Uma grande tragédia aconteceu por causa da desobediência. O homem desobedeceu a Deus e por isso pecou. Então, um ponto importante que foi mostrado na semana passada, que eu quero frisar, é que nós não podemos ficar sós. Como o serviço de Paulo, ele tinha seus companheiros também para ajudar a servir a Deus. Nós hoje também não podemos ficar sozinhos. Foi o caso de Eva. Ficou sozinha, o inimigo apareceu, cativou, conquistou e derrotou ela. E com isso, o homem pecou também. Senhor Jesus. E também nós vimos em mensagem anterior que o Senhor é uma grande luz que brilha. E essa luz, ela nos mostra a nossa condição. Então, nessa mensagem, nós vemos que Paulo, ele se sentia o principal dos pecadores. Parece até uma contradição, porque em Filipenses, ele dizia que, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas, ele se considerava o principal dos pecadores. Por que isso? Porque ele tinha essa consideração de si próprio. Uma pessoa que nós vimos, né, a sua formação, ele se esforçava para não pecar contra Deus, mas ele viu que a natureza pecaminosa estava dentro dele. Ele tinha dentro de si algo que o levava a pecar, embora ele se esforçava o máximo, mas a sua condição era de pecador. Assim também somos nós, irmãos. Nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Ó, Senhor Jesus, eu tendo, assim, estando batalhando essa mensagem, eu pensei, por que será que Paulo se considerava o principal dos pecadores? Eu tive essa consideração comigo, porque ele perseguia a igreja de Deus, ele perseguia os escolhidos de Deus. Então eu creio que esse pecado, não tem um pecado que supera isso. Você perseguir os cristãos. Paulo, por isso, eu creio que a luz brilhou no seu coração e ele pôde perceber que ele era o principal dos pecadores. Senhor Jesus, mas louvamos ao Senhor, que por ele se sentir assim, como nós vimos ontem, né? Deus deu grande revelação para ele. Ele pôde escrever para que hoje nós pudéssemos ver a nossa condição. E em Romanos, nós vemos ali ele dizendo que todos pecaram E todos carecem da glória de Deus. Então, irmãos, não há um justo. Diante de Deus, não há um justo. Um sequer, Paulo fala. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E que essa natureza, ela entrou no homem e este se tornou um pecador. Então, o que o homem melhor faz é pecar. E como essa natureza entrou no homem? Nós vimos, né, que, lá em Gênesis, que através de comer do fruto da árvore da vida. E mais que a natureza que entrou no homem, então esse também se tornou anímico. O homem, ele passou a viver por sua vida da alma. Ele passou a ter uma vida independente de Deus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então ele passou a governar, a ser governado pela sua própria alma. Lastimável isso, né, irmãos? Uma grande tragédia. Por causa do quê? Eu quero frisar isso, irmãos. Por causa da desobediência. É importante que nós tenhamos um coração de obediência. Não vou entrar lá em Filipenses, a respeito do Senhor Jesus, né? Que ele aprendeu a ser obediente. Irmãos, nós precisamos aprender a obedecer. Amém. Oh, Senhor Jesus! Então, o homem comeu desse fruto e a sua alma tornou-se fraca. Então, por que que nós sempre caímos? Porque a nossa alma é fraca. Essa árvore, esse fruto, ela é do conhecimento do bem e do mal. Então ele traz tanto um quanto o outro. Mas o que mais prevalece nessa árvore é o mal. Porque Deus ordenou que o homem não comesse daquela árvore. Então, quando nós podemos até começar fazendo algo bem, estamos pendendo para o bem, mas se nós estivermos sem Deus, qual é o resultado? Vamos fazer o mal. Senhor Jesus. Por quê? Porque nós facilmente inclinamos para o mal. Essa natureza pecaminosa, ela está alojada em nosso ser. Eu não vou ler, eu vou até ler um pouquinho aqui. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, o versículo 17 diz assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é relacionado à nossa alma caída. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, irmão, aqui nós vemos que o pecado aqui ele é personificado. Existe uma guerra em nosso interior. Embora nós queremos fazer o bem, nós não conseguimos. Ó Senhor Jesus, o que nós precisamos? Buscar a presença de Deus. Senhor Jesus. E também vou ler Romanos capítulo 6, versículo 23. Que fala, porque o salário do pecado é a morte. Só essa parte. O salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. Isso aí, eles andam juntos, irmãos. Pecou, morreu. Nós vimos ali em Adão que ele não morreu imediatamente. Mas, a partir do momento que ele pecou, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a morrer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, o que nós vemos diante disso? Nós precisamos nos afastar, né, de tudo o que é conhecimento. Essa árvore, ela é agradável à vista, né? Você olha para ela, é uma coisa muito bonita. Mas o que ela provoca? A morte. Senhor Jesus, vamos ver agora em... também em 2 Coríntios, capítulo 10. Vou ler para os irmãos aqui. Versículos 4 e 5. O que produz também. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Através desse fruto também, nós vemos que Satanás, o inimigo de Deus, ele levanta fortalezas em nossos pensamentos. Nós ouvimos algo, o que acontece? Nós pensamos o contrário. Deus dá uma direção para nós, então essas fortalezas fazem com que nós pensamos o contrário. Achamos que não é bem assim. O que é isso? É fortalezas que são criadas na nossa mente. São pensamentos contrários à vontade de Deus. Senhor Jesus. Mas o Senhor está abrindo nossos olhos para que possamos ver realmente qual é o desejo do coração de Deus. E também sofismas. Então nós pensamos contrário a Deus e também nós arrumamos muitos argumentos. Temos muitos argumentos. Argumentos velhos e também velhos conceitos para não fazermos a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então isso nos coloca como adversários de Deus. E que isso produz em nós? Esse trabalhar de Satanás na alma do homem, o que ele produz? Altivez, orgulho e por fim rebelião. Nós nos sentimos, como dizia antigamente, está se achando alguma coisa. Então isso causa o que? Orgulho. E o orgulho nos leva a ser rebeldes. Rebeldes contra a autoridade de Deus. Contra o desejo do coração de Deus. O Senhor fala algo para nós, nós não aceitamos. Senhor Jesus. Então essa é a natureza que entrou no homem. Essa natureza satânica, diabólica, que nos afasta de Deus. Também nós vemos sobre as obras pecaminosas do homem. Então esse pecado, ele habita, habita na alma do homem e leva o homem a pecar. Irmãos, se nós não voltarmos nosso coração para Deus, estivermos, como o Senhor mesmo disse, vigiando e orando, nós vamos pecar. O pecado, não pensa vocês que é algo... não é um pecado grosseiro. Todo tipo de pecado nos afasta de Deus. Como eu falei, Paulo, ele perseguia os irmãos, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas perseguia os irmãos. Então o Senhor tem que nos dar a sensibilidade para que possamos ver como que nós estamos procedendo na casa de Deus. Como está sendo a nossa atitude diante dos irmãos. Quando o irmão levanta, fala uma palavra, qual é o nosso coração a essa palavra? Nós temos pensamentos contrários? Nós criamos argumentos? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nesta manhã o Senhor quer mostrar que nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. E que por causa do homem comer do fruto da árvore da vida, ele passou a viver pela alma. Então essa alma, o que ela faz? O que ela faz melhor? É pecar. Senhor Jesus, esse homem, todos os homens, estão debaixo do julgamento de Deus. Mesmo nós aqui hoje, desfrutando do Senhor, nós estamos debaixo do julgamento de Deus. Louvado seja o Senhor. E damos graças ao Senhor que esse julgamento é para nos aprovar. Nós ganhamos a luz de Deus. Hoje nós não podemos mais viver de acordo com a nossa alma. Então, por causa do pecado, o que houve? O homem ele foi expulso do Jardim do Éden. Está em Gênesis capítulo 3. No Jardim do Éden, nós vimos que Deus preparou o jardim, criou todas as coisas, depois fez o homem e o colocou no jardim. Nesse Jardim do Éden, o homem tinha tudo o que ele precisava. Toda a necessidade que o homem precisava estava ali no Jardim do Éden. Ele tinha segurança? Ele tinha alegria? Ele tinha sustento? Ele não precisava se esforçar para nada. De toda a árvore que está no jardim, tu poderás comer livremente. Mas, é um problema sério. Dessa aqui, árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não pode comer. Então nós vimos que eles falharam, né? Eu me pergunto, onde estava Adão? Foi um papinho meio longo ali, né? Satanás, através da serpente, e Eva tiveram uma boa conversinha ali, né? Ao pé da orelha. E onde estava Adão? Ali mostra que ela comeu do fruto e deu ao marido. Será que ele estava muito longe? Não sei, eu me pergunto. Será que ele estava muito longe ou ele estava distraído? Irmãos, não podemos ficar distraídos. Não vamos ficar distraídos. Oh, Senhor Jesus. Vamos estar atentos ao falar de Deus. Deus quer falar com você, comigo, com cada um de nós. Nós não podemos ficar distraídos. Não podemos dar vazão para os nossos pensamentos, para essas fortalezas que Satanás joga, esses sofismas, que faz com que nós pensamos contrário à vontade de Deus. Então nós vemos que aqui, no jardim, o homem não tinha preocupação nenhuma. Tudo que ele precisava estava ali para ele. Ele pecou e por causa disso, ele foi expulso do Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, qual era a intenção de Deus? O que Deus tinha no seu coração ao criar o homem? Ter comunhão com o homem. Deus queria alguém para estar junto dele. Puxa, é rico isso, irmãos. Deus queria ter alguém ali para conversar, bater um papo. E a Bíblia mostra que toda tarde o Senhor ia lá ter comunhão com Adão. Acho que ele chegava, Adão, como é que está hoje, como foi o dia? Se alimentou bem, fez isso, fez aquilo. Mas infelizmente ele pecou, foi expulso. Vejamos, irmão, Deus somente tirou ele dali. Aí fechou a entrada do Jardim do Éden para que ele não comesse da árvore da vida. Deixar uma purga atrás da orelha dos irmãos. Será que Adão não comeu da árvore da vida? Antes do pecado?
Não, com certeza não.
Com certeza não. Porque Deus falou, de toda árvore comereis. É uma pergunta. De toda árvore que está no jardim comereis. Pode ser. Exato. Mas a árvore da vida
é uma só.
E essa árvore da vida era para dar vida para o homem. Amém. A vida de vida. Amém. É uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Porque depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou e ele passou a não viver mais por Deus, mas ele passou a viver por si mesmo. Ele criou seu próprio, sua própria vontade, seu próprio desejo, foi expulso. Teve dois filhos, Abel, Caim e Abel. Então, um pouquinho antes, eu quero falar para os irmãos o seguinte, que Deus, hoje, a maioria das pessoas, né, eles sabem que precisam de Deus, mas eles não sabem que Deus precisa dele. Irmãos, puxa, que gostoso saber isso. Deus precisa de nós. Osiel, Deus precisa de você. Não é gostoso você saber isso? Que o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, Criador de todo o universo, precisa de nós. Ele nos criou para ter comunhão com Ele. Deus quer falar com você. Qual a maneira que Deus fala com o homem hoje? Qual é a partida? Vem, João, qual que é a partida? Oh, Senhor Jesus! Esse é o ponto de partida. Quando nós invocamos este nome, nós trazemos a presença de Deus para junto de nós. De nós. E isso tem que ser algo constante. Nós temos que ter a prática de invocar o nome do Senhor diariamente. Começa pela manhã, né, João? Quem tem mais tempo usa mais o tempo, quem tem menos tempo usa menos tempo. Mas começa pela manhã. Não é? Começa pela manhã. Isso vai fazer com que você sempre lembre do Senhor. Ou que o Senhor se faz lembrado por nós. Ele vem e te dá... Me invoca. Coloca situação. Oh, Senhor Jesus. Puxa, irmãos, isso é bom demais. O importante é que nós não deixemos de invocar o nome do Senhor. Nós precisamos manter essa comunhão mútua. Deus e o homem e Deus. Deus quer a nossa presença. E você? Quer a presença de Deus? Amém. Aleluia! Eu quero! Amém. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! A todo instante, irmãos. Então, depois disso, o que nós vemos? O homem foi expulso do Jardim do Éden. Aí criou o quê? Uma civilização sem Deus. Não vou ler os versículos que estão em Gênesis, nós sabemos que depois Caim, ele matou seu irmão. Então nós vemos que Deus, apesar de ter tirado o homem do Jardim do Éden, ele não deixou de ter comunhão com o homem. Porque Abel e Caim iam na presença de Deus levar suas ofertas. Então Deus não abandonou o homem. Deus estava ali. Mas depois que Caim matou Abel, o que a Bíblia nos mostra? Que ele foi expulso da presença de Deus. Adão foi expulso do Jardim do Éden. Ele não perdeu a presença de Deus. Deus o justificou, né? O perdoou. A Bíblia mostra que matou o cordeiro ali, colocou a veste nele. Mas Deus não abandonou Adão. Mas Caim, por ter matado seu irmão, Deus o expulsou da sua presença. Senhor Jesus. E o que Caim fez? Ele edificou a primeira cidade. Caim foi o que edificou a primeira cidade, para quê? Porque agora ele não, sem Deus, sem segurança, ele precisava ter algo para se proteger. Aí depois dele nós vemos que vem os filhos, né? Ele teve três filhos. E na descendência dele nós vemos quem? Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Então, olha, irmãos, que diferença, hein? No Jardim do Éden tinha tudo para o homem. Agora, ele precisou do quê? De tendas. Adão saiu de lá, a Bíblia não cita que ele fez tenda para sua proteção. Ele precisou do quê? Arrumar algo para suprimento para comer. E Jabal é o que mora em tendas e possui gado. Jubal, ele inventou instrumentos, harpa e flauta, para se alegrar. Entretenimento. Quantos entretenimentos há hoje em nosso meio? Muitos. E Tubal-Caim, por sua vez, ele inventou algo para sua segurança, instrumento de corte. Ele precisava, se sentiu inseguro. Com certeza ali deveria ter alguma... tinha os animais, né? Então o homem que foi expulso, então ele perdeu também o controle sobre os animais. Já não tinha mais autoridade sobre os animais. Hoje, poucas pessoas têm autoridade sobre os animais. Né? Quando você vê um cachorro grande lá, o que você faz? Você se protege, não é? Qualquer tipo de animal, uma serpente, o que você faz? Corre, porque você sabe o perigo. Mas no Jardim do Éden você tinha tudo isso. Como eu já falei, você não precisava se esforçar.
Tinha até mesmo o mesmo trato digestivo.
Os animais também, né?
Tudo igual.
Agora aqui já o gado para sustento da geração de Caim. E outra, ele tinha que se esforçar. Tinha que plantar, agora você vai plantar para se sustentar. Irmãos, o Jardim do Éden, hoje, é a igreja.
Amém.
O Senhor nos colocou na igreja, irmãos.
Amém.
Na igreja você tem segurança, você tem alegria, você tem alimento.
Amém.
Oh, aleluia.
Amém.
Senhor Jesus!
Amém.
Na igreja não nos falta nada.
Amém.
Aleluia! Puxa, irmão, que gostoso. Na igreja você não precisa de nada. Tudo o que você precisa, Deus supre.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Hoje existem muitos entretenimentos. Irmãos, não vai atrás disso. Vá atrás do Senhor.
Amém.
Não é que nós temos diversão no nosso meio. Entre nós temos muitas coisas que nos alegram, que não está na palavra. Mas Deus é a nossa alegria.
Amém.
Deus é o nosso suprimento.
Amém.
Deus é a nossa segurança.
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Caim, o homem foi decaindo. Depois vem a geração de Noé. Que ali depois nós temos um personagem chamado Nimrod. Que edificou não somente uma cidade. Mas a intenção dele era o quê? Agora. Exaltar o nome do homem.
Tornar o seu nome sério.
É. Ele se tornou poderoso caçador diante do Senhor. Então aqui, o que houve aqui? Ele estava se sentindo. Ah, então, agora nosso nome precisa estar bem alto. O que Deus fez? Acabou com tudo. Espalhou o homem, aí surgiu as várias nações. Veja, é decadência após decadência. E com as várias nações, também veio o quê? Adoração a ídolos. Não tem Deus, eles inventaram algo para adorar. Muitas imagens, nós sabemos disso. Mas o que o Senhor quer falar conosco hoje, que nós precisamos desejar ardentemente a comunhão com Deus. Ele nos criou para nos ter junto dEle. Desfrutar da sua presença e ele desfrutar da nossa. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Aleluia.
Amém.